Olá, matriarcas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Antonielle e eu gostaria que vocês soubessem que foi uma delícia gravar e editar o Matriarcas Podcast através do Anchor. As ferramentas são muito fáceis de usar, tudo é muito prático, muito gostoso e divertido. A experiência foi fantástica e se vocês tiverem um sonho também como eu, de fazer um podcast, de falar para pessoas por aí, afora, no mundo todo, disponibilizem o seu podcast através do Anchor. Foi uma experiência maravilhosa. Obrigada!
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos. É só escolher e dar o play.
Olá, matriarcas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e seguros. Eu sou a Antonielle, tenho os meus cabelos bem curtos e castanho escuros, olhos castanho escuros, quase preto, e sou uma mulher branca. E hoje a categoria é Viva! E aqui comigo, a minha amiga Yasmin.
Olá, matriarcas queridos, queridas e queridos do meu coração e do meu Brasil. Todos me conhecem, quem não, meu nome é Yasmin. Eu sou uma mulher branca, alta, cabelos longos cacheados, bem armados e o óculos bem grande no rosto. Eu quero dizer a vocês e a minha amiga Antonielle que é um prazer imenso sempre estar com você, que essa ideia, né, da autodescrição foi perfeita. Antonielle, eu amei. Isso é incluir, né, incluir pessoas com baixa visão. Então, achei isso inclusivo e tem tudo a ver com a conversa que nós teremos hoje e temos sempre.
Maravilhosa! E essa é a nossa intenção, sermos inclusivos, porque o Matriarcas Podcast é composto de muitos sonhos, muito amor, e a nossa intenção sempre foi sermos rede de apoio e afeto para todos que precisam. Se você está querendo um abracinho quentinho, virtual, cola aqui com a gente. Temos uma super novidade para compartilhar com vocês, ouvintes matriarcas. Não é mesmo, Yasmin?
Gente, babadeira, arraso, confusão, dedo e gritaria. Eu fiquei muito feliz, né, quando eu soube dessa novidade que a Antonielle vai estar falando aqui pra gente. E eu espero que vocês, todos e todas, gostem também.
Mas o que é esse babado? O babado é que agora as gatas fazem parte oficialmente do time Orelo de Podcasts. Você já conhece Orelo? Não? Então cola aqui que a gente vai explicar para vocês. A Orelo é uma plataforma de podcasts completa. Ela chegou para transformar o seu sonho de podcaster em realidade. Eles são os primeiros a remunerar de maneira justa por streaming, dando a devida importância a quem produz conteúdo e aproximando ainda mais os ouvintes dos seus podcasters preferidos. E a gente vem coberta de vantagens para você, né, meu bem? Se aquecer nesse inverno ouvindo o nosso podcast pela Orelo. Vamos te presentear com um cupom de desconto de assinatura da Orelo, que vai durar até o dia 28 de junho. Então, se você estiver ouvindo agora o nosso podcast, corre lá, baixa o aplicativo da Orelo, digita o seu cupom de desconto que a gente vai informar através da nossa rede social Instagram. Todos os dias a gente vai postar o cupom de desconto da Orelo para você ficar por dentro. Digita o cupom de desconto e participa. Você tem até o dia 28 para aderir. Participando com o cupom de desconto, você vai ser assinante da Orelo e nós vamos colocar você no nosso time de apoiadores oficiais do Matriarcas Podcast, inaugurando o nosso clube de apoiadores. Essa assinatura é babadeira e sai mais barato do que você pagar um litrão gelado para essas hosts aqui que vos falam, não é mesmo, Yas?
Exato, meus amores. E cobertas de vontade que vocês assinem Orelo. Então, quem quiser assinar Orelo e depois pagar litrão pra gente depois da pandemia, aceitamos também, viu?
É isso mesmo, Monamu. Aceitamos os litrões e aceitamos vocês como os nossos apoiadores, fazendo parte de um clube babado, dedo no cu e gritaria, querida. Para saber mais, acompanhe os nossos stories. Nós vamos postar todos os dias, até o dia 28/6, o código do cupom de desconto. Acompanhe nossas redes sociais. Orelo, a melhor oferta de conteúdo em áudio do país.
Bom, queridos, esse mês começamos com orgulho e felicidade, porque esse é o mês do orgulho LGBTQIA+. Palmas! Especial! Bom, e o que significa isso, né? Durante esse mês, estamos trabalhando para elucidar mais sobre esse tema, mas hoje vamos começar esse episódio um pouco diferente. Queremos contar para vocês como foi a nossa experiência assistindo a parada LGBTQIA+ de São Paulo, que foi transmitida domingo virtualmente.
Isso mesmo, Yas. A nossa experiência assistindo foi fantástica, né? Foi no domingo, dia 6/6/2021. O tema foi HIV/AIDS. 8 horas, quase 10 horas, na verdade, de transmissão. Foi muito bacana, teve muito conteúdo para assistir, gente, valeu muito a pena mesmo. E aproveitando aí o tema da parada, foi que a gente pensou para utilizar de gancho esse episódio, que é muito importante disseminar e compartilhar o conhecimento a respeito de informações assim, principalmente para evitar preconceito, para evitar falas errôneas, né? Então, depois de toda a emoção vivida no domingo, a gente sentou as bundinhas na cadeira e falou, não, agora vamos falar sério, vamos falar algumas coisas que talvez muitas pessoas saibam e talvez outras pessoas queiram saber. Primeiramente, a gente tem que relembrar a história por trás desse evento. Por que que é no mês de junho que se comemora o mês do orgulho? Porque há 50 anos atrás, na verdade, aproximadamente 50 e poucos, né, a gente teve a revolta de Stonewall, que era um bar gay em Nova York. Por lá, na cidade de Nova York, nessa época do ano de 69, especificamente no mês de junho, aconteceu esse evento da revolta de Stonewall, porque ainda era crime ser homossexual. E esse era um dos poucos lugares que a comunidade podia frequentar, tomar lá seus drinks aguados e ver seus lipsticks favoritos. Quem assistiu RuPaul sabe que todo mundo gosta muito de assistir um bom lip sync, uma boa dublagem, uma boa performance, não é mesmo? A máfia era dona do bar e eles pagavam propina para a polícia não mexer com as IAGs, acredita? Porém, nesse dia, a polícia alegou que houve uma tal de violação do Estatuto do Vestiário, que significava que você não podia usar menos do que 3 peças de roupas apropriadas ao seu sexo. E isso era uma lei. Um absurdo completo que ainda é muito sustentado hoje em dia, como se roupas tivessem gênero, não é mesmo? Mas eu imagino que vocês devam conhecer essa história terrível que acabou se tornando a primeira marcha a favor da comunidade gay, mesmo depois da truculência policial, que ocorreu essa revolta lá no bar, né, no bar de Stonewall, no dia 28. O evento acabou se transformando em uma marcha de 5 dias, com várias pessoas lutando pelos direitos da comunidade queer, da comunidade gay, né, como se falava na época. Ela se converteu num símbolo de libertação da comunidade. E, minha filha, é aquele negócio, né? Você pode tacar fogo, pau e pedra, que a gente é resistência.
Eu conheci um pouco dessa história, mas não tão a fundo quanto você nos trouxe. Olha, gente, tem duas coisas que me chamam mais atenção. Primeiro, que lei de merda é essa das roupas? Não, várias leis de merda, mas esse negócio assim das roupas, 3 roupas apropriadas para o seu sexo. Gente, isso é muito louco, isso é muito chocante. E tem uma coisa também que no começo da sua fala, eu lembrei que você falou que a revolta de Stonewall aconteceu em contexto de 69 e que ainda era crime ser gay nos Estados Unidos. Gente, é crime ser gay na Rússia até hoje, 2021. E assim como na Rússia e em outros países. Quero salientar isso para mostrar que a nossa luta ainda é pequena, no sentido de que nós iremos ter que caminhar muito, muito para conseguir a nossa tão sonhada e merecida liberdade. E para isso estaremos juntas, juntos e juntas, para brigar, para atacar pau, para discutir quando for preciso. E para acolher em muitos abraços virtuais, né, não, Daniele?
Exatamente, amiga. É muito importante a gente conhecer a história, ponto, né? Principalmente você sabe, você como historiadora, que é muito importante que a história dos os fatos acontecidos na história da humanidade seja de conhecimento público, para que a gente possa ver o tanto de caminho que a gente percorreu e ainda tem que percorrer para mudar muitos conceitos equivocados, para uma sociedade que não funciona mais daquele jeito. E é isso que tem muita gente que ainda tem dificuldade para entender. Só finalizando aqui a respeito dessa história, Yas, o local hoje em dia lá, esse bar Stonewall, ele é o primeiro monumento nacional em homenagem aos direitos LGBTQIA+ dos Estados Unidos. Uma reparação histórica, nada mais, né? Um símbolo da luta por igualdade em todo mundo. E eu quero acrescentar aqui um fato curioso. Um dia antes do ocorrido, em 27 de junho do mesmo ano de 69, o ícone da comunidade queer falecia, Judy Garland. Para quem é um pouco cinéfilo como eu e desbravador da cultura pop, dos filmes clássicos, etc., vai se lembrar que ela eternizou a magia do Mágico de Oz, entre inúmeros outros trabalhos, Nasce uma Estrela, enfim, tem uma gama de trabalhos representativos, e ela era muito importante para a comunidade gay, tinha muitos amigos gays, teve dois ex-maridos que eram gays, frequentava os mesmos bares que a comunidade, e ela eternizou um código que existia entre os LGBTs da época, porque, né, como a gente já falou, era gay, então você estava cometendo um crime. Se você fosse gay, você estava cometendo um crime. E ela eternizou esse código criado entre a comunidade. Eles diziam que fulano de tal era amigo de Dorothy, ou Buddy of Judy, ou Buddy of Dorothy, que era uma referência a Dorothy do Mágico de Oz, para saber que aquela pessoa era alguém seguro com quem você poderia se comunicar e ter amizade. Houve rumores que no dia do falecimento dela, na noite da virada para o dia 28, a comunidade gay estava no bar bebendo em sua memória.
Nossa, amiga, que história, né? Você falando no começo, conhecer a história é muito importante. Cara, conhecer o que a Dorothy representou e representa para todos, todas e todos hoje é essencial. Eu fico muito feliz, assim, me toca muito meu coração ouvindo tudo isso que você nos disse.
E é sobre um pouco mais de cultura pop que eu quero falar aqui nesse momento. A gente também tem experiências pessoais relacionadas ao tema HIV/AIDS que nos fizeram nos interessar por essa pesquisa, que a gente se sentiu na necessidade de fazer um episódio especial para falar sobre isso, junto com o que já foi dito na Parada de São Paulo. Por que que a gente teve interesse por esse tema, você deve estar se perguntando. Eu sempre fui muito ligada à cultura pop, filmes, seriados, desenhos animados, quadrinhos, tudo isso sempre me chamou muita atenção. Quando eu fui morar sozinha pela segunda vez, eu assisti muita coisa dos clássicos, porque eu amo um filme velho. E numa dessas sessões, eu encontrei um filme do Tom Hanks que me surpreendeu muito. Eu nem sou muito chegada em dramas, sou mais do terror e do horror. Não sei dizer por que que esse filme caiu na minha mão na época, mas foi bom porque mexeu com as minhas emoções e a gente tem que sair um pouco da zona de conforto, né, para questionar realidades diferentes da nossa. Foi um filme que me emocionou muito, me fez ver como é delicada a situação que vive as pessoas que têm, são portadoras do HIV e o sofrimento também das pessoas que acabam tendo a doença, a AIDS. O nome do filme é Filadélfia. É um filme bem antigo, dos anos final dos anos 80 para 90. A sinopse dele é bem rapidinha, só para vocês entenderem. É a história de um advogado gay que descobre ter contraído o vírus do HIV. E aí ele era um advogado de sucesso na firma lá. E ele começou a tratar, fazer o tratamento dele. E ele acaba sendo demitido por conta desse tratamento que ele está fazendo. Porque fica notório que ele tem HIV. E aí ele resolve abrir um processo contra essa firma por ter mandado ele embora. E ele contrata um outro advogado, que é o Denzel Washington, também outro excelente ator. E o Denzel Washington faz o papel de um cara muito conservador, muito homofóbico, muito machista, que só aceitou o caso depois de 9 outros advogados terem recusado a procura do Tom Hanks, do personagem do Tom Hanks. Ele tinha sido mandado embora por alegação de deficiência no trabalho, porque ele estava tendo várias faltas por conta do tratamento do HIV e da AIDS que ele tinha. E, na verdade, a gente sabe que o que aconteceu foi que eles tinham, assim, fica bem nítido no filme, eles tinham muito preconceito e até medo dele, porque na época da pandemia não se tinha essa noção que a gente tem hoje de que não é assim, passando perto da pessoa e respirando o mesmo ambiente que ela está, o mesmo ar que ela, que você se contamina com o vírus do HIV, que você vai ficar doente, vai ter AIDS ou HIV também. O destaque fica para o Oscar de melhor ator, que o Tom Hanks levou pela total entrega dele ao papel.
Amiga, uau, eu quero assistir esse filme, hein? Primeiramente que o Tom Hanks é uma atuação sempre sensacional. Mas, bom, vou contar da minha história. Por que que eu tenho um interesse bem forte por essa temática? É, diferente da Antonielle, ouvintes, eu acho que vocês já perceberam isso ao longo dos nossos episódios, não sou uma boa acompanhante de cultura pop. É, eu sempre fui uma jovem senhora. Desde a minha posterior à minha infância, eu gosto muito do Cazuza. E eu tenho um negócio pelo Cazuza, um amor. Eu sempre comecei gostando muito das músicas. Gosto muito da figura do Cazuza, de assistir vídeos no YouTube. É, li a história dele. Eu sempre fui de coração muito próxima a esse artista. Eu pensava muito, né, sobre o motivo da morte do Cazuza, sobre que o Cazuza morreu de AIDS. E caiu na minha mão, isso eu tinha uns 14 anos, um livro espírita, que falava do desencarne do Cazuza. Eu não vou dizer o nome do livro, não vou dar essa referência, porque eu não aconselho essa leitura. Eu imagino que a mãe do Cazuza ficou muito puta com esse livro. A forma que o livro traz, claro, na concepção espírita, a gente acredita no desencarne, e que o espírito vai para um umbral ou vai para um plano superior, a forma que esse livro traz isso, né, realmente é muito problemático. Mas eu fiquei muito tocada, né, nessa situação. E aí eu fui cada vez mais ouvia e ouço muito Cazuza. E para mim foi uma história que sempre me tocou muito. Recentemente eu fui ver, antes da pandemia, uma peça teatral aqui em São Paulo. Eu não me lembro o nome, mas que contava a história do Cazuza. Gente, eu chorei igual uma criança. Acho que a pessoa do meu lado pensou, o que que essa guria tem? Qual que é o problema dela? Porque eu chorava muito, né? Mas sempre me chamou muita atenção. Sempre me tocou muito. E o Cazuza, né, teve a história do HIV de uma forma retratada muito mal. Primeiro que ele colocou a sua figura, a sua representação na mídia para falar, eu tenho AIDS e estou me tratando, né? E ele já era muito famoso quando descobriu o AIDS. Mas saiu umas coisas assim nos jornais, nas revistas, horríveis. E saiu uma capa da Veja, que é muito famosa, que dizia que o Cazuza estava definhando em rede nacional. Foi horrível, foi um horror. Essa capa da Veja piorou muito o tratamento do Cazuza. E, assim, foi aquela coisa bem sensacionalista mesmo. Mas foi por aí que eu me interesso muito por essa temática. E falando de HIV, eu sempre procuro ler muito, sempre fico muito contente quando eu ouço falar dos avanços da medicina. E é por isso que estamos aqui falando para vocês hoje.
Nossa, cara, você me fez relembrar toda essa época, porque, assim, a impressão que eu tenho nas minhas lembranças é que os meus pais, eles não deixavam muito que a gente visse esse tipo de conteúdo na época. Eu não sei, existia aquele medo, preconceito, tudo o que permeia, né, a relação de homossexualidade e da doença e etc. Mas eu lembro de algumas coisas que eu assisti na época e lembro de ter ficado bastante espantada mesmo com o sensacionalismo midiático em cima de tudo o que aconteceu com o Cazuza. Realmente, é como você falou, não vamos recomendar a leitura desse livro terrível, né? Mas, caramba, essa sua experiência. E é uma coisa que mexeu com você até hoje, né? Porque você foi assistir a peça e passou por esse momento aos prantos aí. Cada uma foi tocada de um jeito diferente, eu acho que na sua sensibilidade, né? E veja, é algo que não era com a gente, e a gente conseguiu entender o que estava acontecendo com alguém. Conseguiu pensar com empatia pelo outro, pelo próximo. Qual que é a dificuldade das outras pessoas em fazer isso? Qual que é a sua dificuldade? Você já testou seu preconceito hoje? Fica aí o questionamento, não é mesmo? Bom, vamos seguir em frente, que atrás vem gente. É sempre assim o caminho da militância, né? E para quebrar mais tabus e sumir de vez com os preconceitos, a gente tem que buscar sempre se informar, como a gente já falou, e acreditar na ciência. Alguns pontos importantes que você deve saber sobre HIV e AIDS. A gente tem postado essa semana, né, nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, que existe uma diferença entre uma coisa e a outra. E eles falaram muito sobre isso também na parada de São Paulo, que foi transmitida pelo YouTube. Tá lá, tem vários trechos, você pode dar uma olhadinha, conferir depois se quiser. HIV e AIDS não são sinônimos. HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Ele é o causador da AIDS, que ataca as células do sistema imunológico, responsáveis por defender o organismo das doenças. Ao contrário dos outros vírus, como da gripe, com relação ao HIV, o corpo humano não consegue se livrar, ele não tem uma boa reação. Mas ter HIV não significa que a pessoa desenvolverá AIDS. Ela fica infectada, vai viver com isso durante toda a sua vida, porque ainda não existe vacina ou cura para a infecção. E mais para frente a Yasmin vai falar um tópico muito importante a respeito disso. Mas há o tratamento. A AIDS, por outro lado, é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a doença causada pelo HIV. Em um estágio avançado da infecção pelo vírus, a pessoa pode apresentar diversos sintomas de infecções oportunistas, que a gente chama. Pneumonias atípicas, infecções fúngicas e parasitárias. E até alguns tipos de câncer. Sem o tratamento antirretroviral, que surgiu na década de 80 para impedir a multiplicação do vírus no organismo e evitar o enfraquecimento do sistema imunológico, o HIV usa essas células do sistema imunológico para replicar outros vírus e assim vai destruindo, tornando o organismo incapaz de lutar contra as infecções e doenças, como a gente já falou, oportunistas. A transmissão do HIV, ela se dá por meio de relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas, materiais pérfurocortantes contaminados e não esterilizados, e por meio da transmissão vertical durante a gravidez, parto ou amamentação, quando não tomadas as medidas devidas de prevenção. Um dado importante que a gente tem que ressaltar aqui é que atualmente existem cerca de 920 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil. 89% dessas pessoas foram diagnosticadas, 77% fazem tratamento com antirretroviral e 94% estão em tratamento e não transmitem mais o HIV por via sexual por terem atingido carga viral chamada de indetectável. Muitas pessoas ainda desconhecem o seu status sorológico, por isso é necessário que todos os indivíduos com vida sexual ativa façam a testagem regular para o HIV. Além disso, é importante que você conheça as formas de transmissão e prevenção do HIV. E ainda existem duas formas de se cuidar que a gente chama de prevenções combinadas, que seria uma forma de você não transmitir ou não pegar o vírus. É o que a gente chama de PrEP e
PEP. A primeira é a profilaxia pré-exposição, PrEP, de um comprimido diário que contém duas medicações. Isso daí faz parte do esquema de tratamento das pessoas que vivem com HIV. Esse tratamento é o mais indicado para quem tem risco de contágio mais frequente ou para quem vive com alguém soro positivo. Já a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, é usada no caso de alguém que transou sem proteção e acha que pode ter se contaminado. Acontece. Essa pessoa precisa tomar um medicamento em até 72 horas, que vai ser usado por ela durante o período de 28 dias aproximadamente. Tudo isso a gente tem que ressaltar. São métodos de prevenção combinada, métodos de emergência. Sendo que a camisinha é o método mais prático e barato. Não dá bobeira, gente. A coisa é séria. No Brasil, a taxa de infecção por HIV não parou de crescer. Já tem 40 anos dessa pandemia. Por isso que a parada LGBT trouxe esse tema à tona de volta. Ainda existe muito preconceito com relação a isso. E as pessoas ainda não aprenderam que todos estão em risco. Não são só a comunidade gay que está sofrendo com isso. Mas principalmente as populações mais vulneráveis. Todos esses dados que a gente passou agora são do ano de 2020, do site do governo federal. Mesmo que o presidente não saiba dado nenhum desse que eu estou falando, porque ele é um bosta, né? As referências exatas estarão lá na nossa página do Instagram ao longo da semana, na publicação do episódio, que vocês já estão acostumados a ver lá com a gente. E para fechar com chave de ouro, vale ressaltar que aquilo que aconteceu no filme com Tom Hanks não pode mais acontecer hoje, porque discriminação com portadores do vírus ou da doença é crime punível com reclusão de 1 a 4 anos, de acordo com a Lei 12.984, do ano de 2014.
Tome ali na cara, Bolsonaro, e todos os sectos dele. Olha, gente, gostei muito dessa fala. O PEP, né, se administrado corretamente, ele reduz 99% das chances de infecção. Então, realmente, o PEP é muito eficiente. E tem que ser tomado sim, assim como o remédio pós a exposição e assim como o uso da camisinha. Então, pelo amor de Deus, encapem esses perus.
É isso mesmo, peru encapado não é morto no Natal, se liga.
Bom, Antonelli, assim, o que você disse sempre coberta de razão. Bom, como eu disse, tem inúmeros medicamentos, como você disse também. Por isso, a gente tem que deixar de lado o nosso preconceito, né? A gente tem que entender que a AIDS é uma doença que ela está na nossa sociedade há bastante tempo. As pessoas que são portadoras do vírus do HIV podem viver normalmente. A questão do preconceito, gente, 2021, pelo amor de já. Tá na hora da gente parar e saber o convívio com HIV, ele é perfeitamente normal e perfeitamente plausível numa sociedade como a nossa, que tem inúmeras diferenças. E tem outra questão, isso é muito importante. Quando for votar, bote a mão na consciência e vote em quem investe em pesquisa. Por exemplo, o Brasil é muito avançado em pesquisas de vacina pré-exposição, né? Medicamentos pós-exposição. Conheço, inclusive, pessoas que já chegaram para mim e contaram. Yasmin, eu fui chamado para testar a vacina. O Brasil tem duas vacinas em teste. É muito avançado. Também tem uma coisa, Antonelli, que eu ouvi esse tempo no podcast, que é sobre a questão da quebra de patentes da vacina. O Brasil... Lá nos anos 90, nós tivemos a quebra da patente do medicamento, do coquetel, que as pessoas que são portadoras de HIV tomam, e é por isso que o coquetel ele é dado no SUS, né? Ele é distribuído gratuitamente. E outra, antes da nossa eleição aí, que elegeu esse bosta, que nós estamos, nós tínhamos... Muito investimento na prevenção, né? Nós andávamos por aí e em qualquer lugar e tinha teste de HIV com canudinho, era dado camisinha de graça, era um outro mundo, eu percebia, mesmo antes da pandemia.
Bom, pessoal, é isso. Olha quanta informação a gente trouxe para levantar o questionamento em vocês. A gente também começa a pensar diferente a partir do momento que se conhece mais sobre o assunto. Sair da sua bolha social é muito importante. Esse desconforto emocional. Ah, eu não quero ver, quero ficar alienado. Tudo bem, a gente também quer, a gente também gosta. A gente vai indicar coisa para você ficar alienado depois, tá bom, meu anjo? Mas agora, nesse momento, é importante que você questione, resista, milite junto das pessoas que estão sofrendo essas opressões que a gente falou por aqui.
Gente, é isso. Questione, né? E dito isso, claro, vamos fechar com uma pergunta extremamente importante. Vocês já pensaram por que em 2021 nós ainda temos os números de contágio de HIV subindo? Vou deixar uma braba aqui. Nós sabemos que o índice de transmissão de HIV entre os heterossexuais é altíssimo, né? Porque às vezes eu tenho a impressão que hétero acha que não pega AIDS, porque lá nos anos 80, né, o preconceito em relação ao HIV sobrecaiu todo o público LGBTQ. Então o hétero acha que não pega AIDS. Preconceito e erradíssimo. Então tá aí uma questão pra gente pensar.
Caraca, olha, não é por falta de conhecimento não que a gente vai morrer, hein? Menina, babado. Gente, e é muito sério isso. Como a Yasmin já citou, e esse livro fala bem, relata bem, o número de mulheres hétero que estão infectadas com HIV hoje ainda é muito alto. Então, o HIV não é algo pertencente à comunidade LGBTQIA+. Teste seu preconceito e não seja essa pessoa. Arrasou, meu amor. Gente, então é isso. Ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do Matriarcas. Não esqueçam de pegar o código do cupom de desconto da Orelo, que a gente vai postar nos nossos stories durante essa semana e até o final do mês de junho, para você ter o seu desconto na assinatura deste serviço de streaming, que é maravilhoso, babado geral. Não perca essa oportunidade. Apoie o nosso trabalho para que nós possamos continuar trazendo conteúdo relevante nessa conversa das duas amigas mais doidas do Brasil. Um beijo nos cotovelos.
Um cheiro, gente. Estamos juntas, juntos e juntês. Quer diversidade? Quer emprego? Derruba esse governo de merda.
Fora Bolsonaro sempre, hein, gente? Vamos lembrar que... De agradecimento aos nossos ouvintes matriarcas e aos nossos lindos seguidores das redes sociais, sempre mandando as melhores sugestões e ótimos feedbacks que são muito importantes para trilhar a nossa melhora. Vamos agradecer também aos nossos parceiros comerciais, ao João Bruxão Tarólogo, Sex Shop Libido em Alta, Loja Irônica, Absorventes Ecológicos Letícia Rende e Obá Paiaiá, Tie-Dye Trend Story, Casa Comigo, empresa especializada em pedidos de casamento, e a Rabisco da Fran. Todos esses links vocês encontrarão nos nossos destaques na página principal do Instagram, o @matriarcas_podcast. Não esqueça, é @matriarcas. Digitado com a letra K, _podcast. Na sua primeira compra em qualquer um dos nossos parceiros, você pode dizer que ouviu falar deles através do nosso podcast e eles vão te dar um descontaço. Acompanhe o Matriarcas nas redes sociais, Instagram, Twitter, Matriarcas Podcast e no TikTok também.